A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Ainda não é desta. O Apple Intelligence ficará disponível em Portugal, mas só em português do Brasil. A família iPhone tem um novo membro, o iPhone 16e. Este é um episódio especial. Fique para ouvir.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Episódio 306 da Hora da Maçã. Estamos a gravar a 23 de fevereiro de 2025. Já temos iPhone 16. É, não é o SE.
É o E.
Hoje vamos ter aqui um episódio especial, um bocadinho diferente do alinhamento normal, mas antes disso dizer que o 18.4 beta está aí e, de facto, há uma confirmação que nós não queríamos ouvir. O Apple Intelligence chega em português, mas do Brasil.
Pois.
Isso não queríamos é que... mesmo ouvir isso.
Pois. Nós já tínhamos aqui falado um bocado disso, até mesmo que existia sempre a dúvida de se era português de Portugal ou português de Brasil. Mas a julgar também pelo historial da marca, como a Siri ainda não está em português de Portugal, continua o brasileiro, portanto o mais natural de esperar era que viesse em brasileiro. Obviamente temos sempre aquela réstia de esperança que vem em português de Portugal, mas
não, Portugal está mesmo esquecido pela Apple.
Sim, um bocado, sem dúvida.
Não, e dizer-te outra coisa que me parece, eu já fiz aqui alguns testes, e dizer-te uma coisa que é mais preocupante é que para ter todas as funcionalidades é preciso também ter o telefone em português do Brasil.
Boa.
Portanto, a linguagem tem que estar em português do Brasil. Eu acho, e já li aqui umas coisas e ainda não testei, que também funciona em inglês, ou seja, mas temos de ter o telefone também em inglês, mas temos de ter o telefone em português do Brasil.
Realmente é chato porque nós aqui estamos tão habituados ao idioma português de Portugal, e mesmo que é o lógico, é o nativo, e depois ter isto em português do Brasil é um pouco decepcionante, para não dizer muito decepcionante a todos os utilizadores Apple em Portugal.
Temos que olhar para o copo
meio cheio
e dizer, pronto, vamos ter a Apple Intelligence a partir de Abril. Terá que ser com aquela pronúncia brasileira que todos nós sabemos fazer um bocadinho. Antes de irmos ao lançamento da semana e ao tema principal deste podcast, vamos a um tema que marcou o podcast passado. A Inglaterra meteu a Apple, o governo britânico meteu a Apple em tribunal porque queria ter acesso aos telefones com uma backdoor, e a Apple já respondeu, Ricardo.
A Apple respondeu da seguinte forma, ou seja, a Apple retirou a encriptação ponta a ponta e retirou também a tecnologia do Advanced Data Protection, portanto da proteção avançada de dados, e não voltará neste caso a oferecer este mesmo serviço e acesso a esta tecnologia no UK, portanto no Reino Unido. Isto para não ter que abrir uma backdoor na encriptação da Apple, e portanto até mesmo porque isso teria umas repercussões a nível mundial completamente não desejáveis para Estados de Direito e pessoas, obviamente, que vivem em democracia, porque isto seria usado também para outros regimes menos democráticos, por assim dizer, e a Apple não podia, de facto, permitir isso. Então, o que é que a Apple preferiu? Preferiu, neste caso, retirar a encriptação ponta a ponta, preferiu retirar, neste caso, também o sistema de proteção avançada de dados, até mesmo porquê? Porque se as pessoas se acharem de alguma forma expostas, o problema passa a ser do governo do UK e não da Apple, porque a Apple, neste caso, o que o governo queria era uma forma de acesso a toda a informação que os dispositivos Apple podiam trocar entre si. E a Apple, ao retirar a encriptação, neste caso o acesso é possível. porque não tem esta barreira de proteção. E, portanto, quem se sentir eventualmente devassado, violado na sua privacidade e na sua segurança, até mesmo pessoal, aí as culpas irão cair sobre o governo. Vamos ver como é que isto vai ficar, porque eu não acredito que a novela fique por aqui, entre aspas, não é? Porque a Apple, ao deixar os dados expostos dos utilizadores no Reino Unido, também pode ser neste caso, porque neste caso uma faca de dois bicos, não é? Porque a Apple, ao deixar os dados expostos, pode também ser culpada por não garantir a segurança dos dados. Mas, por outro lado, como tem este pedido, esta exigência governamental do Reino Unido, também não pode simplesmente dar acesso ao governo apenas, e para isso o melhor que tem a fazer neste caso é retirar todas, é despir a comunicação neste país de todas as tecnologias de segurança e de privacidade que tem implementadas na sua arquitetura, no seu sistema, de forma a que tudo fique exposto. E vamos ver, novamente, não acredito que acabe por aqui.
Isto seria de facto uma escadinha se eles cedessem, e portanto, se não arranjasse aqui uma solução, mas ficam a perder, obviamente, os utilizadores do Reino
Obviamente.
Unido. Vamos ao iPhone novo da família Apple, 16E. Morreu o SE, morreu o Touch ID e morreu o Lightning, não é?
É verdade.
Agora, vamos lá então a este telefone que parece que desiludiu muita gente. Já vamos saber a opinião do Ricardo também. As pré-vendas estão abertas, estará no mercado dia 28 de fevereiro. Vamos então conhecer este telefone e aquilo que ele tem. Eu diria, e aquilo que toda a gente tem dito, e apesar de ninguém ainda ter o telefone na mão, que será um corpo idêntico ao 14, mas com um processador da mesma família do 16, ou seja, o A18, que é o processador mais recente. E assim estará preparado para receber então a Apple Intelligence. Depois, e o Ricardo falará agora sobre isto, é o primeiro telefone com o modem feito pela Apple, o C1. Será um teste num telefone de menor relevância? Não sabemos. Muita coisa se tem falado. Lançarem um modem novo num telefone que não é o topo de gama poderá dar a entender isso. Mas vamos lá, Ricardo, conhecer o que é este modem novo, o tal C1 da Apple.
O C1, neste caso, é o produto final, após quase 6 anos de compra da Apple do negócio de modems à Intel. Como toda a gente sabe, em 2019, ou a maior parte das pessoas sabem, em 2019 a Apple adquiriu todo o sistema e toda a área, todo o negócio de modems que eram feitos pela Intel, adquiriu tecnologia, contratou pessoas também, obviamente estavam ligadas a todos esses projetos. E o que acontece foi, começaram a tentar desenvolver o seu modem in-house. Porquê? Porque, para já, para deixar de ter a dependência da Qualcomm e da Intel, deixou de ter também, mas também de forma a que cada vez mais todos os componentes do equipamento do iPhone sejam feitos pela própria Apple e sejam desenvolvidos pela própria Apple, de forma a haver não só uma maior segurança, como também uma maior adaptação de tudo o que é. E é precisamente isso que a Apple quer conseguir com esse C1. Ou seja, este C1 é o produto final, como vos disse, porque a Apple adquiriu a Intel e depois teve altos e baixos e até estendeu o contrato com a Qualcomm em 2023 por mais algum tempo, porque de facto não estava a conseguir aqui arranjar uma solução ideal para o que era necessário. Mas eis que sai o C1, que vem neste primeiro telefone 16E, e o C1 é de facto um modem pelo qual um senhor de seu nome John Strugi, que é o vice-presidente senior das tecnologias de hardware da Apple, vem dizer que, além de ser o primeiro, é neste caso o começo de um mundo novo para todos os equipamentos da Apple. Ou seja, A Apple aqui não se limitou a copiar ou imitar, neste caso, ou simplesmente a fazer igual às tecnologias existentes e às características dos modems existentes já de empresas da Qualcomm, por exemplo, ou da MediaTek. A Apple o que fez foi ajustar as definições deste modem exclusivamente para os seus produtos, ou seja, nós temos aqui um modem que é tailor-made, portanto é feito à medida para os equipamentos da Apple. Tem uma coisa que eventualmente não conta relativamente aos modems anteriores, que é a falta da MM Wave, da Millimeter Wave. E a Millimeter Wave é nada mais nada menos do que a taxa de transferências de gigabit em 5G. Portanto, esta gama de frequências opera numa banda de 24 a 100 GHz e é neste caso um espectro que pode transportar uma quantidade enormíssima de informação e que quando neste caso são utilizados equipamentos e código que seja neste caso compatível e realmente que seja também adequado para o transporte desse tipo de informação, a taxa de transferência, além de ser maior, a quantidade de dados pode ser milhares de vezes superior a uma transmissão de banda mais baixa.
Deixa-me só interromper-te. Há aqui quem diga que este modem é de facto ótimo para, por exemplo, para estádios, para locais onde muito seja preciso internet e esteja muita gente. Agora, ficam aqui também muitas dúvidas, não é? Como é que ele vai funcionar, não é? E portanto, há aqui expectativa para perceber isso, não é?
Não, e a Apple tem a resposta. A Apple tem a resposta para essa tua pergunta. Porque é precisamente uma das características mais importantes deste modem. Apesar de não contar com a Millimeter Wave, ou seja, todos aqueles utilizadores que estavam à espera de downloads mais rápidos, mesmo com uma grande cobertura de banda, não vão ter taxas de transferência tão altas. Portanto, logo aí é um ponto menos bom a favor deste modem, mas um ponto melhor é que, por exemplo, numa área que esteja muito congestionada, que esteja muita gente a utilizar a rede, existe uma saturação de rede, aqui o binómio de processador A18 e modem C1 vai ser muito importante. Porquê? Porque se de facto o processador se apercebe que está numa rede que está com muita saturação, isto devido neste caso às medições que o próprio e à informação que o próprio modem transmite, o que é que o A18 vai fazer? O A18 o que vai fazer é tudo aquilo que o iPhone pode estar a comunicar relativamente a refrescamento de background, portanto, toda a utilização de rede que o iPhone está a fazer. Se nós, por exemplo, precisarmos de enviar uma fotografia, um vídeo a alguém, o A18 vai dar uma ordem, neste caso ao modem, para que deixe de processar tudo aquilo que está em fundo e que passe única e exclusivamente a usar a largura de banda existente para fazer aquilo que nós estamos a pedir. E, portanto, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que, mesmo numa questão de saturação de rede, o nosso pedido vai ser satisfeito mais rapidamente. E isto é ótimo, e isto tem a ver, lá está, com aquilo que John Schroeder disse, porque o modem foi projetado e foi arquitetado de forma a ser o mais integrado possível com a própria tecnologia e com hardware Apple. E, portanto, neste sentido, como disseste, o telefone irá portar-se bem em situações de rede mais congestionada. E isto é ótimo, até mesmo porque não só isto vem trazer aqui uma série de outras questões, porque a Apple, isto é o começo, e como tu disseste bem, se correr algo mal, sempre se pode ligar esta situação a uma situação que seja como experimental ou pioneira, vá, e de ser também um telefone, de não ser um modelo exatamente topo de gama, de ser um modelo mais baixo. O facto de não contar com a Millimeter Wave também é já um sinal disso, mas eu acho que isto pode trazer aqui muito mais benefícios para a Apple. Para já, o preço aumentou do equipamento e sem os modems...
Já lá iremos.
Pois, exato. Mas sem os modems Qualcomm e tudo mais, portanto, a margem de lucro será maior. E mesmo para finalizar, eu acho que isto pode ser um pioneiro também e uma grande abertura para a Apple começar a colocar 5G nos MacBooks e não passar, e portanto ter um 5G já mais individual e mais específico nos MacBooks, que é uma coisa que nunca existiu, em vez de, por exemplo, fazer hotspot com o telefone, o que pode, neste caso, ótimo. Também beneficiar os utilizadores que têm ambos os dispositivos. E, portanto, eu acho que este sim, de uma forma geral, e mesmo para terminar, eu acho que este sim vai trazer benefícios porque irá adaptar-se e foi desenhado especificamente para funcionar com o hardware da Apple, que é uma das armas da Apple, que faz o hardware e o próprio código, e portanto terá toda a possibilidade de realmente vingar. E então, se forem automaticamente também refinando esta tecnologia e melhorando-a, os utilizadores obviamente só terão a ganhar.
E é possível que de facto se possa ter um maior rendimento também da bateria, os técnicos dizem Sim. isso. A ver, vamos, diria que é algo que a Apple está a testar, o primeiro produto de qualquer situação tem sempre alguns defeitos e nada melhor do que experimentar neste telefone. Dizer que o 16E tem botão de ação, que pode ser programado para fazer uma ou mais ações, não tem o botão da câmara, como tem o 16, diria que eu também uso muito pouco, só tem uma câmara, ao contrário do 16 e do 14, com 48 megapixels, que consegue, através da mais recente tecnologia da Apple, dobrar os pixels e fazer com que o telefone possa ter um zoom óptico de duas vezes. Mas vamos àquilo que o telefone não tem, porque é muita coisa. Não tem MagSafe, o que é uma surpresa, e já vieram dizer que não é por causa do modem, o C1, que não tem MagSafe, mas não deixa de ser uma surpresa e negativo para quem compra. A Apple já tem um ecossistema enorme de acessórios com MagSafe, já toda a gente está preparada e habituada ao MagSafe. Ele vai carregar na mesma a traseira e por indução, mas não tem o MagSafe, portanto não se pode segurar um suporte que tenhas no carro, em casa, em qualquer lado. Portanto, falámos há pouco da câmara, dizer que tem zoom óptico, mas não tem a grande angular. A grande angular é uma câmara que dá muito jeito, sobretudo para fotografar ou filmar espaços muito grandes, porque ele faz uma abertura maior.
E, faz portanto, uma abertura maior, sim, exato.
Não tem grande angular. Não tem chip de banda larga, ou seja, a localização precisa, por exemplo, do AirTag, porque portanto, há mais acessórios, pode estar em causa. Não sei se isto não tem a ver também com o C1.
Diria que sim, até mesmo com o C1 também, como não tem millimeter wave. Se bem que este chip de banda larga da localização não está diretamente ligado, neste caso, com o modem. Mas eu acredito que seja uma das condicionantes que, com esta arquitetura completamente nova que a Apple teve que fazer em termos de logic board, em termos do processador em si, que até o processador não é um A18 normal, lá está, com esta introdução do C1, eu acredito que, de facto, teriam que haver aqui algumas cedências para chegarem a um bom compromisso, por assim dizer, e esta, por exemplo, terá sido uma delas.
Não tem ilha dinâmica, tem notes, tem um núcleo menos que na CPU, portanto isso é uma coisa até normal. O vidro não é de tecnologia cerâmica, ou seja, não é da última geração, apesar da Apple dizer que tem muita resistência, portanto fica a dúvida. Só tem 800 nits e um máximo de 1200, o que é de facto menos que os iPhones standard e portanto em situações de muita luz terá menos visibilidade. O chip não tem compatibilidade para dispositivos inteligentes e numa altura em que se fala que vão aí chegar muitos dispositivos para casa, ou vai chegar pelo menos um forte para casa, este chip não tem essa compatibilidade, portanto fica um telefone que no futuro terá ali algumas barreiras. Não tem Wi-Fi 7, nem o 6E, ou seja, tem uma geração de Hi-Fi muito mais antiga.
Sim, é o 6, exato.
Portanto, um iPhone 2025 com conectividade de vários anos não é nada bom, não é? E, portanto, o preço também não parece nada agradável. 739€ em Portugal, 599€ nos Estados Unidos. Ele aumentou mais ou menos $100 em relação ao SE. Não sei o que é que te parece, é porque se olharmos, por exemplo, para um iPhone 15 de 128 GB e olhando para, por exemplo, os preços da iService recondicionado, custa 617,97€. Ou um 15 Pro, 751,42€. E, portanto, parece-me até que estes telefones são telefones, o 15 é um telefone com mais funcionalidades e mais recente que muitos dos componentes do 16E. E se olharmos, por exemplo, ao LX em segunda mão, portanto tem que sempre procurar e nunca sabemos exatamente o que vem, um iPhone 15 custa mais ou menos €500. É algo que deixa um bocadinho a dúvida. É verdade que o 15 não tem Apple Intelligence, mas fomos para um Pro, custa entre 600 e 700. E já terá a Apple Intelligence.
O Pro tem um processador, na minha opinião, muito melhor, porque é o A17 Pro relativamente ao A18, e eu considero o A17 Pro bastante melhor. Além disso, visto que o A17 Pro até é compatível com a Apple Intelligence, até se chegou a cogitar que este iPhone SE, ou 16E neste caso, teria o mesmo processador do iPhone 15. Mas a Apple também quis distinguir bem as águas, porque o 15 Pro tem o 17, tem o A17 Pro, e a Apple não queria colocar num iPhone, entre aspas, low cost, um processador Pro. E acho que isto tem toda a lógica. Agora, uma coisa que te posso dizer é, realmente o 15 Pro tem um processador, na minha opinião, melhor e mais rápido. Terá, neste caso, o sistema de câmaras, que não tem comparação para esta câmara, vá com duas lentes, digamos assim, do 16.
Tem um vidro melhor, não é?
Exatamente.
Tem um Wi-Fi melhor.
Exato, tem um Wi-Fi melhor, o modem tem millimeter wave, ou seja, este aqui basicamente, a grande novidade é ser o primeiro equipamento que tem o modem feito pela Apple. Porque de outra forma, se formos bem a ver...
Mas para quem vai comprar, o que é que isso interessa?
Nada.
Nada. Essa aqui é a grande questão, não é?
Porque até mesmo se comprar um iPhone 16 normal, eu acho que terá vantagens relativamente a este 16E. E a diferença de preço não é assim tanto. Eu acho que eles arriscaram e tomaram uma posição muito perigosa, pelo menos no caso de Portugal, em ter um equipamento a 739€, quando tu compras o 16E por mais 100€, sensivelmente, novo. E, portanto, não me parece ser uma jogada, pelo menos a nível do preço. Se o telefone viesse com os preços de antigamente, na ordem dos 509, 520€, 510, 520€, era uma coisa. Agora estamos a falar de uma diferença de €200.
É muito
e
dinheiro.
E €200 face ao SE é muito dinheiro. É muito dinheiro, porque a ideia de ter um SE, um telefone, um 16E, por assim dizer, é ser mais barato do que a entrada de gama atual. E, portanto, tu tens neste momento um telefone 16E que tem várias coisas menos que a gama atual. O processador, partilha o processador, mas também não tem ilha dinâmica, não tem MagSafe, não tem millimeter wave, só tem uma câmera, etc. Portanto, são muitas as diferenças que justificam, neste caso, a opção pelo 16 normal. E eu acho que a Apple, pelo menos aqui em Portugal, está perigosamente posicionada em termos de preço, no retalho e não só, com este equipamento.
Não é só Portugal, por exemplo, o mercado europeu está muito marcado com estes telefones de recondicionados. Claro. E, portanto, há uma procura enorme, porque tu encontras um telefone de facto recondicionado em boas condições, que tem garantia e portanto, com preços muito, muito bons, não é? E portanto, fica aqui a dúvida. Eu tenho mesmo dúvidas se tivesse que comprar um telefone novo e se se tivesse no bolso 700 e tal euros, se ia comprar o iPhone 16e ou se não procurava alguma solução recondicionado, e portanto fica essa dúvida. Vamos agora fazer uma ligação com Londres para irmos ao encontro de um especialista para perceber que impacto e que opinião é que tem da chegada deste 16e.
A hora da maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Altura para ligarmos até Londres, para falarmos com o Francisco Jerónimo, é vice-presidente da IDC da Europa, Mobile Devices da Europa. Francisco, olhando para este novo lançamento da Apple, este telefone, o que é que te parece, em que posição se pode enquadrar este telefone da Apple, que era um telefone mais barato, mas na verdade difere muito os preços entre aquilo que custa na Europa, aquilo que custa em Inglaterra, aquilo que custa em Portugal ou em Espanha?
Sim, é verdade. Olá, Nuno. Efetivamente, isto está aqui uma mudança estratégica por parte da Apple, porque embora possamos pensar que este é o substituto do SE, na prática isso não é bem verdade. O que acontece é que o SE estava posicionado numa gama de preços relativamente baixa, era o produto mais barato da Apple em termos de iPhones, mas também tinha características que não eram tão, as especificações que não eram tão atrativas como a gama principal. Tinha um ecrã mais pequeno, os chipsets não eram os mais avançados e, portanto, era um produto claramente para atrair um tipo de utilizador com menos poder de compra. E o que a Apple fez com o iPhone 16e foi uma mudança substancial na oferta de valor. Portanto, se olharmos para as características do telefone, são muito semelhantes, praticamente idênticas ao iPhone 16, e tirando uma câmara e o design, que é ligeiramente diferente, que só tem uma câmara, enquanto o 16 tem duas câmaras e as versões Pro têm três, mas a parte é essa funcionalidade, que não retira qualidade na fotografia, continua a ser uma câmara de 48 megapixels, e com duas vezes telefoto integrado, mas a parte disso, o telefone vem com o chipset A18, vem com Apple Intelligence, vem com as funcionalidades de satélite, ou seja, vem com praticamente todas as funcionalidades que estão na gama premium, mas a um preço mais baixo, porque há uma diferença em dólares de $200 entre o iPhone 16 e o iPhone 16e. E isso é relativamente interessante, porque o que a Apple está aqui a tentar fazer é atrair aqueles utilizadores que estão em versões mais antigas do iPhone, nomeadamente do iPhone SE, que agora têm uma oportunidade para fazerem um upgrade, não para os modelos mais caros, mas para um modelo, mesmo assim, a um valor mais baixo, e que oferece praticamente as funcionalidades todas que vêm nos modelos principais, neste caso no 16. E isso é uma estratégia interessante, portanto há aqui uma gestão da base de utilizadores a ser feita de uma forma muito inteligente.
Até quem tem um 14 Pro, que custou 1.000 e muitos euros, tem aqui uma opção por 739, que é aquilo que custa em Portugal, faz mais que o outro, não é?
Ora, nem mais. E esse aqui o grande risco que a Apple corre é na própria canibalização do seu próprio portfólio, porque efetivamente há modelos anteriores que neste momento deixam de ser atrativos em termos de funcionalidades. E depois também há outra risco para o mercado de um modo geral, que é a Apple é muito forte no mercado dos recondicionados. Portanto, os iPhones retêm valor, quando as pessoas querem trocar e querem comprar um novo, vão sempre conseguir encontrar um telefone de alta gama, a um preço muito mais baixo, recondicionado. Ora, o iPhone 16e, a este preço, praticamente posiciona-se no preço dos telefones recondicionados, o 15 e o 14, como disseste. E, nesse caso, deixa de ser atrativo a compra de um recondicionado e passa a ser mais atrativa a compra do 16e. mas efetivamente há aqui uma forte pressão por parte da Apple em crescer os volumes e em fazê-lo junto daqueles utilizadores que não estavam disponíveis a pagar 1000 e tal euros por uma versão Pro, mas querem também mais qualidade naqueles telefones que usam. E esse é o posicionamento deste novo iPhone da Apple, e isso é bastante interessante.
Tu, como especialista no mercado, como é que vês este aparecimento deste telefone no mercado geral, sobretudo Europa ou Estados Unidos, que é bastante diferente, não é?
Sim, os mercados são bastante diferentes. Há mercados como a Inglaterra, em que a grande maioria das vendas são do iPhone, neste caso do 16 Pro e do Max. Portanto, são ou do 16. E neste caso, as vendas do 16S serão sempre menores, tal como eram das versões SE. Há outros mercados, nomeadamente mercados emergentes, a Europa do Sul, etc., onde este telefone vai ser uma forte aposta e uma forte concorrência a telefones das marcas chinesas, que efetivamente se posicionam e dominam esta gama de preços dos 500, 600, 700 euros, e nesse aspecto eles vão começar a sentir a concorrência da Apple nessa gama de preços, e que até agora era feita através de telefones recondicionados, e neste momento vai ser feita através de um telefone com as mesmas características dos topos de gama, mas a preços mais baixos, porque anteriormente a Apple já competia nesta gama de preços, mas era com um telefone com características inferiores. Neste momento, a concorrência vai ser com as mesmas características dos topos de gama. E isso é importante.
A Apple apresentou este telefone com muita inteligência artificial, ou seja, o Apple Intelligence. A verdade é que meio mundo vai comprar agora o telefone e não pode usar com as características totais. Achas que é mesmo urgente, de facto, que a Apple abra o Apple Intelligence a outros países, não é? Vês que a venda deste telefone está dependente disso?
A venda dos iPhones, neste momento, estão fortemente correlacionadas com o Apple Intelligence. No último trimestre, o próprio CEO Tim Cook disse que a performance, as vendas dos telefones que nos países onde há Apple Intelligence foi muito superior aos restantes mercados. E nesse aspecto, claramente, é atrativo, porque quem quer comprar um telefone que vai manter durante os próximos 3, 4, 5 anos, quer comprar alguma coisa que já venha com as últimas funcionalidades ou que tenha a capacidade, em termos da hardware, de oferecer o Apple Intelligence quando estiver disponível. A Apple não tem disponibilizado o Apple Intelligence, que já como falamos no anteriormente, nomeadamente na Europa, não porque não queira, mas por razões mais relacionadas com a regulação que existe na União Europeia e com as negociações que eles estão a fazer com a União Europeia para garantir a privacidade e garantir que a Apple não vai infringir qualquer uma das regulações, nomeadamente da regulação dos mercados digitais, porque isso é um risco bastante um risco de multas bastante pesadas para a Apple, e portanto a Apple tem vindo a atrasar. Nos mercados onde não há essa questão, a Apple tem vindo a apresentar o Apple Intelligence. Anunciaram também que vai estar disponível em mais línguas a partir de abril, portanto perspectivamos que durante este ano o Apple Intelligence venha a estar na Europa e nomeadamente em Portugal, e daí haver interesse em adquirir um telefone que tenha a capacidade de poder oferecer isto aos utilizadores. E esta transição que a Apple está a tentar fazer, mesmo que o Apple Intelligence ainda não esteja disponível nos mercados todos, mas é importante para a Apple que haja esta transição de modelos mais antigos para modelos mais recentes, porque não é só uma questão de software, é também uma questão do próprio processador que os últimos telefones já oferecem, e que é fundamental e que é essencial para que o Apple Intelligence esteja disponível. E já agora também de notar uma coisa bastante interessante que não tenho ouvido falar muito, mas que é talvez o aspecto mais importante deste anúncio, que é a Apple oferecer nos seus telefones pela primeira vez o modem, o chipset, para no fundo o telefone comunicar com as redes. Esta é uma tecnologia que é dominada pela Qualcomm. A Apple compra a Qualcomm os modems para poder, para o telefone poder fazer chamadas e ligar-se à rede, e eles têm vindo a investir no desenvolvimento do seu próprio modem, porque isso é crítico para a integração ainda melhor no futuro de toda a tecnologia de rádio e de comunicação. E nesse aspecto foram pela primeira vez capazes de lançar um telefone com o seu próprio modem, o seu próprio o seu chip, e isso é um marco bastante, bastante importante, porque vai revolucionar a próxima geração de iPhones, e estão a fazê-lo num modelo que não é tão crítico para a empresa como seriam o Pro ou as recentes, os flagships. E, portanto, é uma forma deles testarem como é que funciona, como é que a qualidade da experiência também se mantém, ou eventuais problemas que possam existir e que têm que otimizar. E, portanto, vamos assistir nas próximas gerações de iPhones a esta transição, tal como aconteceu nos Macs, quando mudaram de Intel para os processadores deles. Neste momento vão começar também a fazer isso a nível dos iPhones e nos modems, o que vai levar a uma potencial melhoria na conectividade e na forma como o telefone conecta com as redes, que é essencial para a experiência que temos, nas chamadas, na qualidade e na rapidez do telefone em aceder à internet, etc. E para mim esse talvez foi o aspecto mais importante do anúncio neste telefone.
E talvez também com o rendimento da bateria, a ver, vamos. Mas não te parece que este anúncio e esta mudança será muito mais importante para a marca do que para o utilizador, e neste, se calhar, vamos ver muito poucas mudanças, ou quase nenhumas, ou ninguém vai notar que de facto o processador é o modem é outro?
Sim, não, os consumidores não é uma coisa que vão notar, e faz pouca diferença para quem compra o telefone. Portanto, não é por ter o modem da Apple que o telefone neste momento já está a oferecer uma melhor performance. Tem mais a ver com as potencialidades no futuro desta integração entre o software, o hardware e a conectividade à rede ser cada vez melhor. O que poderá levar a que haja melhor qualidade nas chamadas que fazemos, quando nos conectamos, estarmos numa zona em que eventualmente o telefone consegue ter melhor sinal do que provavelmente tem com os modems atuais, e portanto essa integração é sempre muito melhor do que quando eles têm que usar um parceiro para fornecer componentes-chave. Tal como essa melhoria foi claramente notada quando passaram a usar os processadores deles nos telefones e nos Macs e nos iPads. E, portanto, isto é mais um passo nesse sentido de melhorar a conectividade do telefone para os utilizadores.
Francisco, para terminarmos, olharmos para os preços, $599 nos Estados Unidos, se olharmos para Portugal, 739, olhando para aqui o vizinho Espanha, 703€, ou 709, não tenho agora a precisão, em Inglaterra, 599 libras. Como é que se percebe esta disparidade de números?
Sim, é efetivamente algo interessante de ver. Se nós fizermos um cálculo direto de dólares para euros, o telefone não custaria mais do que 570€, 600€ na melhor das hipóteses. Está muito acima desse valor. Há aqui questões que impactam o preço. Uma delas tem a ver com as diferenças de IVAs entre vários países. Tem a ver com determinado tipo de impostos de direitos de autor que as marcas têm que pagar quando vendem terminais, e, portanto, nesse sentido, há uma diferença de preço. Mas depois também há outras questões que não são necessariamente óbvias à partida, mas que é uma das estratégias que algumas marcas, não estou a dizer que a Apple esteja a fazer, mas que algumas marcas utilizam, que é lançar o telefone a um preço mais alto para depois poderem fazer descontos no ponto de venda. E nós sabemos que em Portugal os consumidores são muito sensíveis ao preço e principalmente positivamente sensíveis aos descontos. E, portanto, não me admiraria que em breve tínhamos o produto a ser oferecido, a ser vendido com determinado tipo de ofertas de acessórios, com determinado ofertas de serviços incluídas no, com o telefone, ou eventualmente promoções quando chegar à altura do verão ou do Natal, em que há sempre uma agressividade muito maior por parte das marcas em descontar para tornar o produto mais atrativo. E, portanto, provavelmente essa é uma das principais razões porque a Apple está a lançar um preço mais alto, mas estamos apenas a especular.
Tu vives em Inglaterra. Para a Inglaterra, olhando só em libras, 599 é um bom preço, não é?
É efetivamente um bom preço. É um bom preço e depois também temos que ter em consideração que em Inglaterra a grande maioria das pessoas, quando compram um novo iPhone, faz a troca, entrega o seu telefone atual em troca. E, portanto, se tiver um telefone relativamente...
Chamado trade-in, não é?
O trade-in. Portanto, quando... Ou as retomas. Quando o telefone... se o telefone que têm for relativamente recente, portanto, o que vão pagar por este telefone é um valor muito baixo e, portanto, há aqui uma grande potencial e uma grande oportunidade para a Apple fazer a transição desses utilizadores que estão em modelos mais antigos, em modelos que não têm capacidade de terem acesso à Apple Intelligence, modelos até que ainda usam o anterior carregador e quando neste momento já é obrigatório o lançamento do novo USB Type-C. E, portanto, há aqui uma forte aposta da Apple em mercados como a Inglaterra, que eles têm 50% de cota de mercado, em que haja esta transição. E, portanto, este é um preço bastante interessante para o mercado inglês.
Eu fiz uma experiência, por exemplo, com um iPhone 11 que tinha lá em casa, velhíssimo, mas que ainda funciona, e dava 120 euros. Portanto, descontando, neste caso, se calhar 100 libras, descontando aos 599, é um valor significativo.
Sim. Estás a falar de um telefone que é o 11, que já foi lançado há vários anos. Agora,
há muitos.
A maior parte, há muitos anos. Agora, as pessoas que tenham um iPhone 13, 14 e queiram mudar, ou que tenham um SE, que ainda bem tem o seu valor, efetivamente pode ser uma coisa interessante. Porque imagina alguém que comprou um iPhone 14 recondicionado e que neste momento quer ter acesso à Apple Intelligence, ou compra um 15 ou um 16... Ou então, efetivamente, tem agora uma opção mais barata com essas funcionalidades.
Francisco, muito obrigado, vis aqui à Hora da Maçã. Prometemos voltar em breve, vais até Barcelona, não é? E vamos...
Falaremos em breve em Barcelona.
Vamos viajar a Barcelona contigo. Obrigado.
Muito obrigado.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Tínhamos falado da notícia do Apple Care Plus aqui há uns podcasts atrás, que iria ser mudado, já mudou nos Estados Unidos e acredita-se que vai mudar em toda a Europa, e terminou a opção apenas de danos, ou seja, não se poderá fazer o Apple Care Plus só para danos, ou seja, quebra de algum componente, avarias, cair na água, algum problema. Agora, quem comprar o Apple Care Plus tem de comprar o plano que era mais caro, ou seja, havia duas opções e era este e o com roubo e perda, e a partir de agora ele só tem um plano que inclui os danos e também o roubo e perda, portanto fica mais caro, não é?
Claro.
Eu fiz aqui um levantamento. Para já temos aqui a questão também que eles, ao contrário daquilo que prevíamos, que era só pagamentos mensais, eles continuam com o pagamento mensal, anual, isto é novo, ou a dois anos. Eu fiz aqui um levantamento, no caso, por exemplo, do 16, eu paguei pelo meu, creio que 149 dólares, mais ou menos isso. E agora, se fosse fazer o Apple Care Plus, que tinha que incluir esta situação de perda e dano, mas isto é um problema para quem vive em Portugal, porque este perda e dano é feito com uma companhia de seguros local. E, portanto, se tiveres algum problema, não podes ter assistência, vamos supor que te rouba o telefone ou perdes. Não podias acionar o Apple Care Plus em Portugal, tinhas que ir aos Estados Unidos e, portanto, há aqui um problema. Em relação aos danos, não há problema nenhum. Podemos ir a qualquer sítio do mundo com que seja uma assistência oficial da Apple e podemos ter ali assistência. Mas só para terem uma ideia, eu estava a dizer que paguei 149, e se fosse fazer agora o Apple Care Plus são 219 dólares, ou seja, há aqui um aumento enorme, portanto há aqui um aumento de 70 euros mais ou menos, ou 70 dólares, o que de facto é dinheiro, não é? E aqui, ou seja, é desta forma que a Apple vai buscar aí mais dinheiro e portanto não tens outra solução senão fazer desta forma. Eu acredito, e se eu vivesse nos Estados Unidos, estes 70 dólares se calhar eram muito bem empregos, porque podes ter um azar qualquer, deixar o telefone em qualquer lado, perderes ou seres roubado, e com 70 dólares tens um telefone novo, não é? Agora, desta forma fica um bocadinho mais caro, não é? Eu também já estive a ver o que é que há no mercado português, e aquilo que há no mercado português é tudo mais caro. Todas as companhias que têm seguros são todas mais caras que o Apple Care Plus. Portanto, não nos resta esta solução, gastar mais dinheiro, não é? Vamos fechar este podcast, que é um podcast de forma diferente daquilo que é normal, com a morte do Alpine. Isto já estava mais que previsto desde a nascença, não é, Ricardo?
Não, já estava anunciado, exato.
Agora chegou, foi a confirmação que a HP comprou esta startup.
Olha, o Alpine, se bem se recordem, muito rapidamente, era tipo um dispositivo que era colocado assim na lapela ou ao peito, e que efetivamente tinha depois um projetor laser que projetava algumas das informações, mas funcionava maioritariamente à base de voz. E era um dispositivo pequeno, portanto tinha uma bateria bastante agradável, etc. Mas nunca vingou, porque de facto não substitui um telefone, não substitui um relógio. E de facto houve aqui algumas dificuldades em aceitar o conceito é bom, mas houve alguma dificuldade em aceitar mais a parte prática deste equipamento. Mas agora, uma coisa que eu acho é que HP, para comprar esta tecnologia, não deixa de ser uma surpresa, porque HP de facto, pelo menos pelas notícias que tem havido, é uma empresa que não está muito ligada à inteligência artificial no sentido de desenvolvimento, mas sim de aplicação, utilizando obviamente tecnologias já existentes, ou até mesmo subscrevendo serviços de outras empresas que desenvolvem inteligência artificial. E HP, de facto, ao fazer este negócio, não sei exatamente o que é que está à espera, até mesmo porque a HP já teve de facto PDAs, que era os Slate, já teve os IPECs da Compaq, que era HP Compaq.
Eu tive, era excepcional.
Já teve aqui várias situações, mas há muito, muito tempo que não se ouve falar sobre isto, e portanto não há assim nenhum telefone HP extraordinário, não há as calculadoras, etc. Mas o que me leva a crer que a HP, das duas uma, ou vai utilizar esta tecnologia para embutê-la eventualmente, por exemplo, nos seus computadores ou nos seus tablets, por exemplo.
Um aparelho que funcione em sintonia com o computador, não sei.
Exato, pode ser um complemento ao computador também, etc. Ou então poderemos ver aqui o nascer de uma nova categoria de equipamentos por parte da HP, completamente inesperada, mas que pode vir a ser interessante. E portanto, só o tempo poderá. Vamos ver como é que a HP vai utilizar esta tecnologia da Humane. Agora, o iPin, muito honestamente, só se a HP, e a HP tem tecnologia para isto, atenção, que a HP pode eventualmente transformar o iPin num outro dispositivo mais prático, ou de uma utilização eventualmente mais convencional do que o iPin demonstrava. E portanto, só o tempo nos dirá, vamos ver o que é que vai sair daqui, mas que de facto é um negócio quase inesperado, sim, é, sem dúvida alguma.
Houve aqui uma grande expectativa, até porque o iPin tinha muita gente que veio da Apple, mas na primeira entrega que fizeram aos críticos foi sem dúvida arrasado, e portanto a partir daí percebia-se que não tinha caminho para andar. Dizer apenas que foram vendidos os seus ativos à HP por 116 milhões, E portanto é um valor significativo, mas também de certeza que houve aqui um grandíssimo investimento e é uma notícia que vamos acompanhar porque apenas soube agora da venda, mas com certeza que vai saber mais coisas mais para a frente, de forma a perceber onde é que a HP vai incluir esta startup.
A hora da maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã, um episódio estruturado de maneira diferente. Houve aqui um elan ao novo 16E, não é que nós fôssemos comprar ou vamos comprar o 16E, mas houve aqui uma atenção redobrada a este 16E. Ficam aqui todas as informações possíveis para que os nossos ouvintes possam ter aqui dados mais concretos para tomar uma decisão se compram ou não compram, se é um telefone que interessa aos nossos ouvintes para a aquisição. Já sabem que podem escrever-nos para horadamaca@icloud.com e podem e devem seguir este podcast em ahoradamaca.wordpress.com.
Sim, sigam-nos, sigam também o site do nosso sponsor principal, www.iservices.pt. Várias lojas espalhadas por Portugal e não só, portanto facilmente encontrará uma iService relativamente perto de si. Veja tudo aquilo que a iService pode fazer por si e pelo seu dispositivo e não se esqueçam que, como são ouvintes deste podcast, têm um desconto direto e têm um desconto direto nas faturas de serviços de reparação e na aquisição de acessórios originais da marca iService. Da nossa parte é tudo, um grande muito obrigado por estarem, voltaremos na próxima semana certamente com o formato normal e com mais notícias fresquinhas e interessantes deste mundo maravilhoso da maçã e não só, e portanto mantenham-se aí, nós também cá estaremos para a semana, um grande abraço, até breve.
E para a semana já podemos dizer mais coisas sobre o 16E, já o teremos na mão. E, portanto, fiquem atentos. Até para a semana. Abraço.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só.